Boa tarde, colegas. Vamos lá organizar a nossa vida para os próximos tempos. Eu marquei esta reunião na sequência da última deliberação da Comissão, de que se marcasse esta reunião para apreciar, na altura, o requerimento do PSD e do CDS da audição dos conselhos diretivos e também a apreciação, a calendarização para a apreciação na especialidade, obviamente, no pressuposto. Só por uma questão de decoro não quis pôr aqui na especialidade, mas calendarização, toda a gente percebeu, não estar a antecipar-me à vontade do plenário, mas obviamente que o plenário iria votar assim, portanto hoje está votado. Temos também de calendarizar isso, se calhar passava, não sei, se quiserem passar o ponto 2, o ponto 1 um para ponto 2 e o ponto 2 para ponto 1, porque esse depois decorre da aprovação dos requerimentos que aqui formularam, não é verdade? Bom, então, se estão de acordo, ponto 1 passará para ponto 2 e ponto 2 passará para ponto 1. Ponto 1, então, será primeiro o requerimento do PSD e do CDS da audição dos conselhos diretivos da ANP, ANAF e EUTRAT. Foi apresentado outra vez, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Leitão Amaro. Tenha a vontade. Ah, o CDS não está.
Se calhar podemos esperar 2 minutos.
Assim podemos, claro.
Eles estavam a caminho. Pois agora podia, e eles só pediram...
Estou. Eu já te digo. Peço desculpa, doutor Leitão.
Ia só perguntar como é que estão calendarizados os nossos trabalhos na próxima semana.
Bom, sim, isso era uma matéria que eu ia falar, só queria que despachássemos aqui as votações. Na próxima semana nós temos a vinda da ministra às 3 da tarde, mas há aqui uma questão que também ia pôr aqui à consideração de todos.
Eu, se calhar, porque as aprovações não poderão deixar de ser aprovações considerando calendários, eu julgo prudente e preferia que pudéssemos clarificar o agendamento da próxima semana primeiro, para depois avançarmos com a discussão e a votação dos requerimentos, inclusive a respectivos agendamentos.
Bom, então, na próxima semana, os meus caros colegas conhecem a ordem de trabalhos. Era a audição da senhora ministra e depois a agenda toda que vos foi dado conhecimento, não é? Mas o senhor chefe de gabinete da senhora ministra telefonou-me hoje, acho que foi hoje, a dizer que a senhora ministra não pode vir na terça-feira à tarde, estará cá de manhã, que é como ministra da Agricultura, como ministra do Ambiente não poderá estar à tarde, porque o Conselho de Ministros, que é à quinta-feira, foi antecipado para terça-feira, porque quinta e sexta há Conselho Europeu, e portanto o senhor primeiro-ministro antecipou o Conselho de Ministros para terça-feira. Nesse sentido, sugere como data a quinta de manhã. Eu disse-lhe logo que havia aqui um princípio de quinta de manhã. Há um conjunto de partidos, pelo menos o PCP é que tem referido isso mais, no sentido de que não marcamos reuniões porque há reuniões dos grupos parlamentares. Mas queria pôr à consideração de todos os grupos parlamentares abrir-se uma exceção, porque me parece também importante ouvir a senhora ministra, porque a senhora ministra não tem agenda também, depois, como sabem, estas reuniões são sempre combinadas entre o Parlamento e o Governo, não tem agenda depois disso, até ao fim do ano, até 22 ou 21, que é quando há trabalhos parlamentares, e teria de se combinar uma data para janeiro. Portanto, se houvesse possibilidades de ouvir a senhora ministra quinta de manhã, a senhora ministra estaria disponível para vir quinta de manhã ao Parlamento. O senhor chefe de gabinete já me ligou. Eu já lhe disse novamente que só depois do fim desta reunião é que decidiríamos, é que lhe poderia dar uma resposta. Não tinha ouvido os líderes dos grupos parlamentares, os coordenadores dos diversos partidos aqui na Comissão. Portanto, está à vossa consideração esta é a informação que tenho. Sr. Deputado Leitão Amar, tenho a mandar.
Sr. Presidente, da nossa parte, compreendemos o motivo, realização do Conselho de Ministros por força, antecipação por força de responsabilidades internacionais. Consideramos útil que se possa ouvir a senhora ministra ainda antes do final do ano civil, portanto, apesar de para nós ser também particularmente inconveniente, porque podemos ter também reunião de grupo parlamentar, mas dada a importância que nós julgamos que existirem, essa audição não se demorar mais, eu julgo que podemos, da nossa parte, dar o acordo a que seja quinta-feira de manhã.
Sr. Presidente, também, se a única alternativa é até o final do ano, ser a próxima quinta-feira, dia 13, da parte do Partido Socialista, não só porá, a título excepcional que seja feita essa audição no dia 13, quinta-feira de manhã. Neste pressuposto, que o Sr. Ministro não tem mais agenda, até o final do ano para fazer, nós preferimos ouvir o Ministro, mesmo que seja na quinta-feira de manhã, do que provavelmente não ouvir o Ministro.
É só para dizer que da parte do CDS vai também no mesmo sentido, se essa é a data disponível da Sra. Ministra, nós estaremos também disponíveis para quinta-feira de manhã fazer a audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar de dizer que acho estranho que a Sra. Ministra tenha uma agenda tão ocupada até ao final do ano que não possa vir à Assembleia da República. Eu penso que as vindas dos ministros à Assembleia da República são momentos suficientemente importantes para que as agendas dos ministros contemplem estas vindas aqui. Compreendemos se a senhora ministra tiver que numa reunião internacional no estrangeiro, não posso estar simultaneamente no estrangeiro e aqui. No entanto, não irá estar a semana seguinte toda no estrangeiro, presumo. E aí a minha pergunta é se nesta semana, por força da antecipação do Conselho de Ministros, ela não pode vir na terça e pode só vir na quinta, a pergunta que eu deixava é, e na semana seguinte, não há nenhum dia da semana que a senhora ministra se possa deslocar à Assembleia da República? Estará toda a semana no estrangeiro, em conferências internacionais?
Portanto, eu posso responder, a pergunta é pertinente, a questão é pertinente. Na verdade, nós depois temos terça e quarta, que é 17 e 18, acho eu, não é? Mas a senhora ministra está no Conselho também de Ambiente em Bruxelas, também não está cá. Essa é a resposta, é só a razão. Portanto, perguntei isso ao senhor chefe de gabinete, fiz a mesma interrogação que o senhor deputado Paulo Sá está a fazer, é meu dever como presidente da comissão fazê-lo, e essa foi a
então,
resposta.
Então, permitam-me perguntar-lhe, e na quinta-feira da semana
seguinte... O senhor chefe de gabinete
seguinte...
até me perguntou só, na última telefonema que me fez, é... E 26, ou seja, a senhora ministra estaria disponível. Eu disse 26.
26 é contacto.
Eu disse 26 é trabalho.
Comissões é 28.
Peço desculpa.
E na quinta-feira da próxima, da semana seguinte? Não da próxima, da outra semana a seguir.
Se não houvesse uma diferença, não estava a perguntar. Não é?
Há alguma inconveniente ser na quinta-feira da semana a seguir?
Não sei, só falei da nossa parte, se calhar não. Se não há inconveniente em que seja quinta, o problema da quinta é a reunião dos grupos parlamentares, não é? E foi essa a razão pela qual eu não dei o consentimento a nada sem ouvir os grupos parlamentares, como é evidente, é uma regra sagrada aqui. Só por vontade unânime dos grupos é que se pode violar essa regra. Agora, eu sei que na quinta próxima a senhora ministra pode.
Na outra não sei.
Só falei, obviamente não fui avançar com a segunda hipótese da outra quinta, não é? Só falei na segunda hipótese, na outra semana, nessa semana falei na hipótese de terça e quarta, não é? E aí a senhora ministra está no Conselho Europeu de Ambiente ou de Agricultura, portanto em Bruxelas, não está. Portanto, se não decidirmos isso, pode ficar no ar, mas pode ser que a senhora não esteja cá, não sei. Sei que terça e quarta não está, não sei se quinta de manhã já cá está, é só isso.
Sugeria que se averiguasse isso, embora nós habitualmente não concordemos com as reuniões à quinta de manhã, excepcionalmente, e tendo em conta que não convém ou não é do interesse atrasar esta audição com a ministra, poderíamos dar o acordo na quinta de manhã, na semana a seguir, pelo que solicitava que se pudesse averiguar.
Muito bem, percebi. E se a senhora ministra nessa quinta de manhã não puder e puder na próxima quinta, qual é a posição do PC? Só para eu não estar outra vez aqui a reunir. Eu só agradeço.
Não, será um motivo razoável. É só para, mas para visitar uma... O Parlamento tem que ter...
Só fazer uma...
Portanto, se a senhora ministra não puder na outra quinta-feira, desta quinta à 8, o PC, portanto, excepcionalmente, atentas às razões que aqui referiu, dá-me mandato para eu marcar com o chefe de gabinete a vinda da senhora ministra quinta de manhã, é isso? Mas se não puder na outra quinta de manhã...
Posso, senhor Presidente?
Só estou a perguntar.
Posso?
É só para me esclarecerem, não estou a forçar nada.
Se me permite...
Pelo amor de Deus.
Senhor Presidente, eu julgo que, se interpretar bem a posição dos outros grupos parlamentares.
Não, ainda não
o Bloco de Esquerda. É isso. Eu disse, deixa-me terminar. O Bloco de Esquerda não se pronunciou, mas o Partido Socialista, o CDS e o PSD, julgo que todos confiaremos no Sr. Presidente para dialogar com o PCP entre as duas quintas-feiras. E eu julgo que podemos terminar aqui a discussão. O Sr. Presidente falará com a Sra. Ministra para ver a agenda de uma quinta e da outra e depois chegará a uma conclusão que negociará com o PCP conforme o movimento seja da nossa parte. Tenha confiança
completa. Deputado Leitão Amar, eu não negociei nada. Isto tem de ficar aqui estabilizado, porque senão depois dá confusão. Senhora Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, gostaria de saudar todos os senhores deputados e as senhoras deputadas.
Peço imensa desculpa, quem a devia ter saudado primeiro era eu, pela circunstância de ser a nova deputada do Bloco de Esquerda em representação efetiva aqui na Comissão. Peço desculpa pelo lapso.
Ora, essa, Sr. Presidente.
Já trabalhamos noutras comissões, não nesta, mas noutras comissões. É um gosto tê-la cá, sei que vai correr tudo bem, mas peço imensa desculpa. Eu é que devia ter feito essa proclamação inicial.
Muito obrigada pelas suas palavras, Sr. Presidente, que sabe que são recíprocas da minha parte, do trabalho que temos tido e, com certeza, que penso que nesta comissão iremos, em conjunto com todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, fazer um bom trabalho. Sobre a questão, serei muito rápida, Sr. Presidente, também me parece que, do ponto de vista formal e normal, as quintas-feiras de manhã não devem ser utilizadas para trabalho da Comissão, tendo em conta a importância que penso que todos damos às reuniões dos grupos parlamentares. No entanto, não será pelo Bloco de Esquerda que não existirá uma exceção, sempre que justificada, e esperemos que sejam poucas as exceções nesta situação concreta. Da nossa parte, há disponibilidade para a reunião. Muito obrigada.
Portanto, fica só agora, síntese final, a questão da próxima quinta-feira ou da outra quinta-feira. Se o Sr. Deputado Paulo Sá tiver então entendimento, que é aquele que me parece que resulta das suas palavras, eu tentarei que a Senhora Ministra, aqui sim, já com mandato do PCP, possa vir na outra quinta-feira, dia 20. Sendo que se não puder, eu posso fixar a próxima quinta-feira. Me interpretei bem? Muito bem, assim farei e assim
penso agirei. Que, da parte dos outros grupos parlamentares, não haverá inconveniente ser numa ou noutra quinta-feira. Não, a nossa preferência, excepcionalmente, que fosse na quinta-feira seguinte.
Está tudo esclarecido.
E se houver, da parte da Sra. Ministra, um impedimento para outra quinta-feira, que impossibilite vir à Assembleia, mas um impedimento de força maior, que impossibilite vir, então não teremos de considerar esta quinta-feira.
Não introduza aí o meu que o Presidente tenha um juízo de valor para depois vir cá dizer... Não, é assim... Eu tenho de confiar na Senhora Ministra, ou no chefe de gabinete, não é? Pode na quinta-feira ao PCP? Pode ou não? Se ela me disser, não posso. Eu confio, não vou lá agora perguntar porque é que a senhora pode ou não pode. Bom, tudo bem. Então já fica depois, se bem puta, já fica para si depois essa responsabilidade, se a senhora só puder vir cá, Senhora Ministra, só puder vir cá na próxima quinta-feira, ok? Muito bem. Liberte-me desses ónus que não me cabe nas minhas funções. Muito bem, então está estabilizado. Quinta-feira próxima, ou na outra, primeiro na outra quinta-feira, desta, dia 20, se não puder, dia 13, ok? Fica assim, estabelecido. Muito obrigado, está esclarecido e resolvido esse problema. Vamos então aos nossos agendamentos. Primeiro, o agendamento da audição do requerimento do PSD e do CDS das audições dos Conselhos Diretivos da ANP, da ANAFRE e da UTRAT. Sr. Deputado Leitão Amaro, quer usar a palavra?
Sim, eu já de alguma forma apresentei
sim, claro,
o objetivo do requerimento na reunião anterior. Agora que temos a lei... Temos o projeto de lei 320 aprovado na generalidade, iniciámos a especialidade. Este é um conjunto de audições que abordam, como dito à época, a reorganização administrativa territorial autárquica com uma incidência particular, e agora que estamos na especialidade podemos agora deliberar nesse sentido, que faça inquirições da especialidade sobre este diploma. Agora, da mesma forma que apresentámos o requerimento, dizemos, e por isso nós assim assentimos à troca da ordem de trabalhos, mas fique claro, isto é um requerimento para que estas audições se façam em tempo, dentro daquilo que é o calendário de especialidade que esta Comissão irá a seguir aprovar, e portanto são audições que nós requeremos para serem realizadas, não só com urgência, mas para serem realizadas na próxima semana, sujeitas à disponibilidade das entidades, naturalmente, das três entidades que chamamos, sendo que essa audição se não realizará caso não as entidades não tenham a oportunidade de vir ao Parlamento na próxima semana. Mas pronto, julgamos que entre terça de manhã, terça à tarde, que agora ficou livre, e no limite quarta-feira de manhã, temos três meios dias para realizar essas audiências para as três entidades. Eu julgo que, como tem sido o hábito, uma hora e meia para cada uma e mais, julgo eu que será natural e razoável, e portanto julgo que poderemos realizá-las. Com isto, nós não estamos a procurar, e é isto que eu pedia que esta referência ficasse expressamente e textualmente em ata, não estamos a procurar cumprir um requisito formal da audição das autarquias locais. A audição das autarquias locais neste processo foi realizada nos termos da Lei 22 e, portanto, o que nós fazemos é chamar estas entidades para se pronunciarem sobre este procedimento legislativo.
Muito bem. Colegas, mais alguém que pretende usar da palavra sobre este primeiro requerimento e sobre esta proposta ou um pouco de metodologia do PSD e do CDS, penso que é partilhada pelo CDS, sendo que se for aprovado eu tentarei agendar estas audições para terça à tarde, pelo menos. Sim, tenham vontade. Primeiro, sim, um dos dois, não sei quem é que levantou, mas
muito obrigada,
não ia dizer organizem-se, é que não vi.
Senhor Presidente, eu penso que neste momento vamos votar os requerimentos,
sim,
e o seu conteúdo,
sim,
e não as considerações sobre o calendário, que será o ponto seguinte,
sim,
certo?
Sim, 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 sim.
Portanto, uma coisa não implica a outra.
Sim, não implica.
Obrigada. Era
estou
só
já,
para precisar.
Estou já a dizer que resulta da vontade do PSD, como sabe o PSD... Eu posso pôr isso... Sim, bom, ok. Vamos votar o calendário. Eles têm instrumentos regimentais, têm um instrumento regimental de pedir a marcação de uma reunião. Vou ouvir isso, mas pode. Acho que não devíamos estar aqui a fazer
isso. Não, eu acho que não, mas eu gostava que ficasse claro. A senhora deputada Helena Pinto tem toda a razão. Vamos votar a redação dos requerimentos,
sim,
mas eu julgo que ficou claro para todos que o PSD acha muito importante estas audições se realizarem,
sim, sim,
podendo as entidades vir em tempo e dentro do nosso calendário de especialidade, porque iremos a seguir tranquilamente.
Possível, é isso que eu percebi. Bom, bom, Paulo Sá, senhor deputado...
Eu nem sequer quero entrar já em diálogos, mas eu quando voto um requerimento, voto um requerimento. Eu por acaso não tenho aqui o texto do requerimento, mas já o vi, mas parece-me que não há nenhum ponto no requerimento que diga se na data tal a entidade não puder vir, nós retiramos o requerimento. É isto que me está a aparecer. Então pronto, então eu acho que votamos os conteúdos dos requerimentos e escrevemos a calendarização. Não quero complicar, mas parece-me óbvio.
Ok. Bom, isto também não pode ser... Isto não... Oh, doutor Paulo Sá, já viu que ser presidente não é fácil nesta comissão.
Sim.
Paulo Sá, tenha a bondade.
Sim. Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que nós votaremos favoravelmente o requerimento com o conteúdo que está cá e nada mais.
Muito bem. Ok. Muito bem. E agora o senhor... Passar à votação do próximo requerimento. É o do PCP. Ai, não vou votar este, peço desculpa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tenho agora do PCP, que está ali em grandes conversas com a Angela Guerra. Está ali o namoro, pá. Não é difícil. Muito bem, vamos agora votar o requerimento. Votar não, temos para apreciação o primeiro requerimento do PCP. O PCP apresentou dois requerimentos. Apresentou um dia 5, às 10h40, e outro dia 7. O dia 5, dava a palavra ao senhor deputado Paulo Sá para o primeiro requerimento de dia 5 do 12.
Sim. Tenho a bondade. Presidente, se calhar apresento logo os dois, porque o conteúdo é muito,
sim,
semelhante,
sim,
e provavelmente.
Os dois, depois votamos
e basicamente penso que o requerimento é autoexplicativo. A nossa intenção é que todas as entidades, de uma forma ou de outra, relacionadas com o processo de agregação e extinção de freguesias, possam ser ouvidas, como é normal, nesta comissão. Noutros processos que temos tido, temos ouvido as entidades, todas que estão, de certa forma, ligadas a isto, desde que elas, obviamente, manifestem a sua vontade de serem ouvidas, entendemos que os presidentes de junta, das juntas de freguesia, são, obviamente, uma parte envolvida, e referimos aos presidentes de junta, das juntas que vão ser agregadas. Compreendemos que há aqui um aspecto de prático, logístico, obviamente, e, nesse sentido, podia-se considerar a hipótese de fazer uma audição, ou duas ou três audições a presidentes junta por zonas do país, numa sala como a sala do Senado, em que os pudéssemos ouvir sobre estas questões, obviamente, aqueles que tivessem interessados em ser ouvidos. Isto relativamente aos presidentes de junta. Relativamente às outras entidades, uma das entidades que nos parece obrigatório ouvir é o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, porque, obviamente, é uma das partes interessadas. Não vou entrar aqui na polémica de ontem se vai haver ou não despedimentos, mas, independentemente disso, obviamente que uma lei desta ser aprovada terá impacto na vida desses trabalhadores, na sua forma de funcionamento, e, portanto, entendo que não devíamos deixar de ouvir o CETAL. E ainda temos aí a Plataforma Nacional contra a Extinção de Freguesia, movimento de freguesias sempre e sim, movimentos que agregam freguesias, e diga-se de passagem, de todas as cores políticas, que surgiram na sequência da apresentação pelo Governo do documento de Livro Verde e da proposta de agregação e extinção de freguesias. Entendemos que estes movimentos que agregam freguesias desde o norte a sul do país também deveriam ser ouvidas no âmbito deste processo. E, basicamente, é o conteúdo dos requerimentos.
Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, nós já foi aqui apresentado pelo deputado Leitão Amaro a questão das entidades que nós entendemos ouvir, e depois iremos discutir a questão do calendário para os ouvir. De qualquer das formas, eu gostaria de dizer que, da parte do CDS, este requerimento, este primeiro do PCP, nós não votaremos favoravelmente. Nós percebemos qual é que é o objetivo do PCP à volta desta matéria, que é basicamente montar um circo político à volta disto, ao querer ouvir todos os presidentes de junta das freguesias agregadas. Já ontem o tentaram fazer no plenário, criando alguns incidentes, e no fim, já que não tive oportunidade de dizer, gostaria também aqui de o afirmar, que achei, de alguma forma, porque é uma prática parlamentar, os agendamentos potestativos serem ou não votados no próprio dia. E a decisão foi votarmos, como é prática corrente na maior parte dos agendamentos potestativos, votarmos hoje essa proposta de lei que estava em causa. O PCP, o projeto, o PCP incentivou e incitou de alguma forma as pessoas que estavam nas galerias. Posso? Eu ouvi o que alguns deputados fizeram, nomeadamente o deputado Honório Nobre, que se virou para as bancadas da maioria, dizendo que estavam com medo, fazendo gestos, apontando para as galerias, numa atitude pouco dignificante, pouco dignificante daquilo que é o Parlamento e daquilo que é a praxe parlamentar. Da parte do CDS, nós não sabemos bem o que queremos e o que estamos a fazer e não temos receios, e não é o PCP com esse tipo de atitudes que vai intimidar a bancada do CDS, nem lá, nem aqui, nem em lado nenhum. Por isso estamos perfeitamente à vontade com esse tipo de atitudes, e gostava daqui deixar isso muito bem vincado. Relativamente a este primeiro requerimento, não vamos votar favoravelmente, porque não, eu percebo aquilo que o PCP quer, cavalgar esta onda de criar um circo à volta disto, também num taticismo político de de algum ganho de causa relativamente àquilo que são as próximas eleições autárquicas, e por isso não votaremos favoravelmente. Quanto ao segundo requerimento, relativamente ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, estamos disponíveis para viabilizar essa audição. Já relativamente às plataformas nacional contra a extinção de freguesias e os movimentos, há vários movimentos, há várias petições, há várias entidades que se pronunciaram. Nós achamos, e na defesa daquilo que o PCP muito tem proclamado aqui neste Parlamento e nesta Comissão, na defesa do poder local e das entidades que os representam, a Associação Nacional de Freguesias representa exatamente as freguesias. E por isso, se está em causa, nós já estamos a mostrar toda a disponibilidade para ouvir a entidade que virá cá e que será o porta-voz dessas mesmas freguesias. Por isso, não vamos aceitar a vinda de movimentos da nossa parte, não estaremos disponíveis para viabilizar esta segunda parte do requerimento do PCP.
Sr. Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu não vou expender muitas palavras relativamente à audição dos senhores Presidentes de Junta. Nem me vou pronunciar sobre a praticabilidade desta proposta. Também não me vou pronunciar sobre os objetivos da mesma. Vou-me pronunciar no sentido de algo que peço novamente que conste. Exatamente assim em ata. Nos termos da Lei 22 de 2012, os órgãos autárquicos de freguesia e de município foram chamados a pronunciar-se sobre a reorganização administrativa territorial autárquica. Assim, essa lei deu cumprimento à exigência. A que Portugal está sujeito nos termos da Carta Europeia da Autonomia Local. Conceder o direito de audiência não quer dizer que o mesmo seja efetivamente exercida. Contudo, todos os órgãos autárquicos, ao nível da freguesia e ao nível do município, tiveram direito a pronunciar-se sobre a reforma administrativa. Tanto é que aqueles que o fizeram, as assembleias municipais que o fizeram, a sua vontade foi integralmente respeitada por essa maioria. Aqueles que cumpriram uma lei de pronúncia, lei desta Assembleia da República, a sua vontade expressa foi respeitada. Sendo assim, e esta parte já não precisa de ser literal, não vemos que por razões, desde logo, de necessidade, de conformidade constitucional, de conformidade legal e de que se justifique essas audições propostas pelo PCP. Eu julgo que a forma como o PCP fez a proposta foi exatamente a pedir para que ela fosse chumbada. Mas de qualquer forma, sobre o primeiro requerimento, desde já anuncio, o sentido de voto do PSD é negativo. Relativamente ao segundo requerimento, eu subscrevo absoluta e integralmente as palavras do Sr. Deputado Altino Bessa. Já recebemos a ANAFRE, por iniciativa destes dois grupos parlamentares, não faz nenhum sentido ouvirmos outras entidades que não gozam da mesma representatividade, que ainda por cima já foram ouvidas por esta Assembleia da República neste ano, a propósito desta reforma administrativa. E, portanto, o que nós pedimos é, se o PCP estiver disponível, que haja uma desagregação dos dois pontos ou das duas entidades, porque, relativamente à plataforma de freguesias, ou dos movimentos de freguesias, Plataforma Nacional e Movimento de Freguesias Sempre. Sempre e Freguesias Sim. Nós não votaremos favoravelmente porque reconhecemos a legitimidade representativa da ANAFRE. Estamos disponíveis para viabilizar a audição do SETAL dentro do enquadramento cronológico. Podemos sempre ouvi-los, mas dentro do enquadramento cronológico para o calendário da especialidade que em breve discutiremos. Se o PCP estiver disponível, já agora, de futuro, perguntamos ao PCP se não fará sentido passar a integrar não apenas o STAL, mas o SINTAP também nos seus pedidos.
Sr. Deputado Pedro Farmalso, muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que o Partido Socialista vai votar favoravelmente os dois requerimentos apresentados pelo Partido Comunista sobre estas matérias. Nós também temos entendimento que a Carta Europeia da Autonomia do Poder Local tem lá um artigo que prevê exatamente a audição das autarquias. E neste momento nós estamos a falar em propostas em concreto e não em abstrato, como era a fase anterior, de acordo com a 22/2012. E nesse sentido, o Partido Socialista votará favoravelmente ao requerimento que propõe que sejam ouvidas as juntas, vão ser agregadas. E, portanto, que só houve uma alteração em concreto com este projeto de lei. Em relação também ao outro conjunto de entidades que o Partido Comunista propõe, o Partido Socialista também está disponível para viabilizar, portanto, votará favoravelmente. Aliás, era hábito na 8/93, enquanto esteve em vigor, que quando se alterava e se criava novas freguesias, só ouvia em concreto as propostas de cada um dos projetos que eram apresentados nesta Assembleia da República. Aliás, como ainda há bem pouco tempo, nós temos a oportunidade aqui de discutir em concreto também aquilo que são os limites e os pareceres que eram convenientes para evitar qualquer dúvida de legalidade ou constitucionalidade.
Bem, mais alguém? Queres ouvir? Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho. Tenha a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer aqui um pouco aquela figura que se tornou já clássica, pelo menos nos últimos meses, do Parlamento Português, e até vou tentar fazer com o tom de voz com que a mesma tem sido feita. Ao Sr. Presidente, eu tenho muitas dúvidas, eu estou desejoso de ouvir o Sr. Deputado Paulo Sá sobre, enfim, o sentido das declarações do Sr. Deputado Altino Bessa e aqui do Sr. Deputado António Leitão Amaro, porque eu tenho muitas dúvidas, Sr. Presidente, que seja possível desagregar, usando uma expressão que é muito cara agora à reorganização administrativa territorial, as várias audições dentro de um mesmo requerimento que deve ser uno e indivisível. Não sei o que é que o regimento diz sobre isto. E, enfim, não está cá o perito em regimento que pulula na Assembleia da República e que nos inebria todos os dias em plenário e fora dele com as suas lições regimentais. Eu sou do tempo, talvez já seja um bocadinho mais idoso do que aquilo que desejaria, em que os comunistas eram comunistas, liam Karl Marx, falavam de Lenin. Os comunistas que agora me aparecem à frente só falam de regimento. E, portanto, eu estou à espera de ouvir o Sr. Deputado Paulo Sá e saber se, de facto, é possível. Nós podemos votar parte de um requerimento e deixar a outra parte do requerimento por votar. Eu não sei. Temos que saber exatamente. Não seria melhor perguntar ao Sr. Deputado Bernardino Regimento Soares exatamente aquilo que ele pensa sobre o assunto? Talvez fosse melhor, Sr. Presidente.
Muito bem, então, colegas, vamos votar. Vamos votar o primeiro requerimento. Paulo Sá, tenha a bondade.
Não vou, obviamente, responder à intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Compreendo qual é o seu objetivo de retirar a discussão, de centrar a discussão daquilo que, na realidade, neste momento interessa, que é a vossa proposta de extinção de freguesias. Portanto, eu não vou cair nessa armadilha que o Sr. Deputado me estende e pôr-me agora aqui a elaborar consigo sobre essas questões. O nosso requerimento é sobre a proposta de lei, ou projeto de lei, que os dois partidos da maioria apresentaram para extinguir freguesias, e é sobre isso, Sr. Deputado, que eu vou falar. Relativamente à questão que foi levantada aqui pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, que os órgãos autárquicos já foram ouvidos no âmbito da lei 22/2012. Já tiraram as suas pronúncias. É verdade que isso ocorreu, mas não se pronunciaram perante esta comissão. Se esse princípio se aplicasse, dificilmente nós teríamos aqui alguma audição. As entidades relevantes ou com algum interesse nos processos relativos aqui ocorridos faziam a sua pronúncia por escrito e enviavam, como enviaram juntas de freguesia, assembleias municipais, aquelas que o fizeram, e nós líamos esses documentos, que estão todos disponíveis, e não precisávamos fazer audição nenhuma aqui. A realidade é que nós temos, em todos os projetos legislativos que passaram por esta comissão, ouvido entidades, inclusive
inclusivamente aquelas que se tinham pronunciado sobre essa lei e nos tinham enviado por escrito a sua pronúncia sobre as leis ou propostas de leis que estávamos aqui a discutir. Não é preciso enumerar exemplos, todos nos recordamos das audições que tivemos aqui a propósito da lei do arrendamento urbano e leis afins, ou ainda sobre a própria as audições relativamente à água, que não havia nenhum projeto de lei, mas havia um conjunto de audições, e muitas entidades enviavam-nos inclusivamente as intervenções que iam fazer aqui. E isso nunca impediu que nós as ouvíssemos de viva voz. Portanto, para nós não há qualquer impedimento que entidades que se possam ter pronunciado no âmbito deste processo e lixado há algum tempo, e da forma que a lei o determina, não possam ser ouvidas sobre o mesmo processo de viva voz aqui nesta comissão. Ainda há outra questão relativamente a estas audições. Poder-se-ia pensar que estas juntas de freguesia teriam feito as suas pronúncias e que o assunto estaria encerrado, que não teriam mais nada a dizer. Mas isso é desmentido pelos factos. Todos os grupos parlamentares, pelo menos o grupo parlamentar do PCP, mas presumo que todos os grupos parlamentares devem estar a receber dezenas ou centenas, como nós recebemos, de mensagens nos últimos dias de juntas de freguesia, e não são todas juntas de freguesia CDU, nem sequer são a maioria. Há de todas as cores políticas, e-mails, sobre as mais diversas questões, desde o nome da freguesia ou a ordem dos nomes deve ser um ou outro em primeiro lugar, até à própria contestação da lei, temos de tudo. Isso significa esta intensa, digamos, envio à Assembleia da República destas mensagens, destas moções, vindas de todo o país e de freguesias, todas as cores políticas, só significa uma coisa, que estas entidades estão desejosas de ser ouvidas, quando não consideram que tudo o que tinham a dizer já estava dito, que senão não enviavam para todos os grupos parlamentares estas mensagens de e-mail. E, portanto, o nosso objetivo com este requerimento é dar voz a estas pessoas, que ao longo da última semana, desde a quinta-feira passada, mais concretamente, ou sexta-feira, quando foi apresentado o projeto de lei do PSD e do CDS, nos têm enviado diariamente dezenas, centenas de mensagens. Dá voz a estas pessoas, porque elas querem expressar a sua opinião perante esta Assembleia, perante esta Comissão, e nós queremos dar voz. A questão logística, já expliquei aqui, que não está aqui dita, está em aberto, mas poderia ser feito através de audições conjuntas, que também já fizemos nesta Assembleia. Ainda me lembro, relativamente há pouco tempo, a proposta de educação especial, a Comissão de Educação organizou no Senado uma audição sobre a educação especial com representantes das escolas e das associações e movimentos, etc., interessados no sábado do Senado e até mais. Utilizou as galerias do Senado, porque era tanta gente que vinha a essa comissão que tiveram que abrir as galerias e os participantes estavam inclusive nas próprias galerias. Portanto, não é uma novidade nenhuma, já foi feito, poderia ser feito neste momento. Sr. Deputado Altino Bessa, não me parece que, na sua representar a expressão que diz quer montar o circo, não me parece que uma audição a presidentes de juntas de freguesias do país possa ser considerado um circo de forma alguma. Se ocorresse uma audição deste género, fosse individual ou coletivamente na sala do Senado, nunca seria um ciclo, seria um circo, seria sempre um momento que muito dignificaria esta Assembleia. E, portanto, rejeito liminarmente essa acusação de que queremos montar um ciclo. Relativamente às outras entidades, já, isso é a sua opinião, Sr. Deputado, e eu permita-me não a subscrever, a discordar da sua opinião. Relativamente ao requerimento, houve aqui o pedido de duas PSD e CDS para a desagregação das entidades sugeridas. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim levanta a questão de regimental e eu confesso que não sei e, portanto, deixo ao seu Presidente a averiguação se regimental isso é possível ou não, ou então a decisão daqui dos deputados desta Comissão, se pretendem desagregar ou não. Se isso for possível, da nossa parte, haverá toda a disponibilidade para a desagregação.
São 30 segundos. Eu julgo. É muito simples, julgo que estamos de acordo numa coisa, as autarquias tiveram a oportunidade e as freguesias tiveram a oportunidade de se pronunciar. Não estamos de acordo noutra, que é que elas podem se pronunciar outra vez, que seja realizável uma audição presencial de 1.168 entidades e como tal, porque também nós estamos a receber, de facto, muitas posições de muitas freguesias, e aquelas que se querem pronunciar se estão a dirigir a nós, e nós lemos as suas pronúncias com atenção, nós consideramos aquilo tudo que dissemos até agora e, portanto, que a pronúncia está cumprida.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Senhor deputado Altino Bessa, tenha a vontade.
Sr. Presidente, obviamente que o Sr. Deputado Paulo Sá não nos trouxe aqui, não quis contabilizar aquilo que seria, do ponto de vista logístico, fazer uma coisa dessas, só mesmo num circo que tivesse capacidade para meter 2.000 e tal pessoas lá dentro para poder fazer isto, porque são 1.164 freguesias que são agregadas com todas as outras que estão agregadas umas, são 2.000 e qualquer coisa, e obviamente que essa que é a intenção do Partido Comunista Português. E deixa-me triste que o Partido Socialista vá a reboque e vá votar favoravelmente este requerimento, porque mais uma vez quer ficar bem na fotografia e dizer que também estava disponível para participar nesse mesmo circo, mesmo não tendo coragem de apresentar aqui um requerimento com o mesmo teor para montar o circo. Queria fazer parte do circo, mas não queria assumir o ónus de montar, de ser o próprio a montar esse circo. E por isso aquilo que eu aqui reafirmo...
Ouçamos o deputado Altino Bessa, senão não chegamos. Tenha a bondade, Altino.
Aquilo que eu reafirmo, Sr. Presidente, é que o CDS não está disponível para participar nessa iniciativa, nessa montagem de circo político, obviamente, e por isso reafirmo que vamos votar contra esta proposta que o PCP aqui nos traz.
Muito bem, então já tenho a bondade, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado Altino Bessa insiste na questão do circo, e é preciso deixar claro que se a maioria, como aliás já anunciou, que iria votar contra este requerimento, o fizer, ele será chumbado. Mas não é por questões logísticas, pela impossibilidade de arranjar um lugar para ter as 2.000 pessoas. Já disse aqui, reafirmo para que fique claro, primeiro, são cerca de 2.000 pessoas, efetivamente, 2.000 presidentes de junta, nem todos quererão ser ouvidos, portanto, a Comissão poderia perguntar àqueles que querem ser ouvidos. Se fosse um número muito elevado, isto podia ser dividido, estas audições, em 3 dias seguidos, fazermos primeiro a Zona Norte, depois a Zona Centro, a Zona Sul, ou seja, se houvesse vontade política para ouvir presencialmente nesta Comissão os presidentes, isso fazia-se, como já se fez noutras comissões, noutras alturas. Não há é vontade política para que isso ocorra. O que a maioria não quer é que estas pessoas possam pronunciar e, portanto, não arranjem desculpas de circo, sejam elas quais forem.
Colegas, penso que está a fim da discussão e os pontos... Há uma questão jurídica que se levantou aqui, eu gostava. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, não é da desagregação.
Não.
É que
não.
Esse termo eu não conheço.
Não. Eu fiquei, não é que fiquei um bocado desido não ter
eu não,
sabido...
Eu não lhe respondi.
Não ter descido, não foi ao Sr. Presidente que eu me dirigi.
Eu respondi porque Vossa Excelência é um ilustre professor de
direito. Não. Mas não de regimento, pelos vistos, não sou especialista. Não, mas realmente sei algumas coisas de direito e sei o suficiente para dizer que, em relação ao direito de audição que está previsto, o direito de audição é obrigatório em relação às pronúncias em concreto para os municípios, de acordo com o artigo 249 da Constituição. No entanto, esse artigo é explícito quando não inclui, ao contrário dos demais normativos constitucionais que se referem a autarquias locais, que normalmente incluem municípios e freguesias, o artigo 249 dizia, refere-se única e exclusivamente aos municípios. E, portanto, a audição em abstrato é uma audição perfeitamente lícita. Assim entendeu também o Tribunal Constitucional no acórdão sobre o referendo de Barcelos, em que, num acórdão, aliás, cujo relator é o atual Presidente do Tribunal Constitucional, à data não era, em que é definido no ponto 8 e no ponto 9, com intenso rigor, o que é o direito de audição, enfim, em causa, e no ponto 11 se diz explicitamente que este direito à audição foi totalmente observado e até foi subpujado. Isto é, houve inclusivamente, à luz da Lei 22, mais do que uma audição, direito de participação legislativa. E, portanto, do ponto de vista jurídico, a questão está completamente resolvida e aquilo que nós estamos aqui a discutir do requerimento do PCP é uma mera manobra política, um expediente dilatório. Muito obrigado.
Bom, muito bem. Exatamente. Bom, colegas, está esgotado então o debate sobre isto, os dados estão lançados e as partes esclarecidas. E eu não sou o juiz, só sou o presidente da comissão para pôr à votação. Portanto, o que é que eu tenho de pôr à votação? O primeiro requerimento, um a um, não é? Ponho primeiro, Leitão Mar, Sr. Deputado Leitão Mar, vou pôr à votação o primeiro requerimento, que é o de 5 de 12, em que se pede, durante o processo de discussão da especialidade, a audição dos presidentes de juntas de freguesia, cuja agregação é proposta no referido projeto de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Não há abstenções. Portanto, foi rejeitado, votos a favor de PS, PCP e Bloco, e votos contra de PSD e de CDS. Segundo requerimento, que é o que entrou dia 7, para a audição do CETAL, da Plataforma Nacional contra a Extinção de Freguesias e dos movimentos Freguesias Sempre e Freguesias Sim. O PCP mantém isto em conjunto, ou há aqui uma sugestão, penso que se percebi bem, do deputado Leitão Amaro, acho que percebi bem. Disse que sim, peço desculpa.
Houve o pedido de parte do Sr. Deputado Leitão Amaro e Altino Bessa para se desagregar, nós não temos nada a objeitar, a não ser que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim conheça uma norma de regimento que impeça isso, mas poderá...
Estava à espera de ser elucidado, iluminado, pelos especialistas, deputados...
Bom, colegas, então vamos lá, vamos às práticas. Posso votar então o sindicato e depois os outros? Muito bem, quem vota a favor deste requerimento no sentido de ser ouvido o CETAL, quem vota a favor, unanimidade, muito obrigado. Quem vota a favor da audição dos outros, que vem a seguir no requerimento, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, foi rejeitado, votos contra PSD e CDS, votos a favor do PCP e do Bloco, penso. Sim, Helena, votou a favor no sim. E a abstenção do PS. Muito bem, está resolvido. E uma declaração.
Sim. Senhor Presidente, é só para dizer que o Partido Socialista absteve-se porque, como tinha votado anteriormente o requerimento que se punha favoravelmente à audição dos Presidentes junta, não tinha sentido a seguir, novamente, claro. A plataforma foi nesse sentido, Senhor Presidente.
Muito bem, portanto, estão apreciados os requerimentos e decididos sobre requerimentos. Muito bem, agora vamos à calendarização, certo? Isto é para si. Vamos à calendarização, não é? Propostas de audição.
Ao Sr. Presidente,
eu
julgo que partiu do princípio que o requerimento do CDS e do PSD foi aprovado por unanimidade, mas julgo que não foi posto à votação. Parece-me a mim. Não sei
foi
se...
Foi no princípio, logo.
Foi? Pronto. Eu acho que não foi, mas...
Peço imenso desculpa. Eu até ia passar para o outro. Eu ia passar para o outro e disseram-me, e a votação? E eu pus à votação, e foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade, Sr. Deputado. Portanto, não tenho mais nenhuma questão a responder. Não? Bom, vamos lá então à calendarização. Havia, não sei se ficou implícita, uma proposta do deputado Leitão Amaro para se ouvir na terça-feira estas entidades, dado que não veio a senhora Ministra. Percebi isso? Ou quer usar a palavra? Tenha a bondade.
Não, percebeu exatamente, mas eu já agora, antes de, na entrada desta discussão, gostava de, só de, para percebermos em termos de calendário, portanto, nós temos reunião, possibilidade de reuniões na terça-feira, eu julgo que terça-feira poderemos, temos quatro entidades para ouvir, podemos ouvi-las todas, entre a manhã e a tarde, e, portanto, julgo que podemos resolver esta calendarização aqui. E, no limite, passar para quarta-feira alguma que não consiga ser ouvida, mas eu diria que deveríamos agendar tudo para terça-feira, preferencialmente. Portanto, podemos começar às 9 da manhã e a terminar às 6 da tarde.
Sou todo ouvidos. Só conduzo os trabalhos. Senhores deputados, querem usar a palavra? Senhor deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente,
eu só alerto o seguinte, nos termos regimentais, claro. Nós temos de esgotar todo o nosso trabalho no prazo de 30 dias.
Muito bem, Senhor Presidente, é claro desde o primeiro momento que o PSD e o CDS, mais uma vez, e também relativamente a esta lei, pretendem fazer um processo acelerado, rápido, pouco ponderado, pouco refletido, para dar depois o resultado que deu, por exemplo, a lei do arrendamento urbano, que foi publicada com aqueles erros todos, e passado um mês venha pedir aos grupos parlamentares todos o consentimento e a anuência para emendar uma data de erros que surgiram ali. E só surgiram porque foi imposto nessa lei, nos últimos dias, exatamente este ritmo, em que a última discussão da especialidade teve 9 horas. E, portanto, quando a gente trabalha assim, nem refiro a outros exemplos de emendas que se tiveram que fazer, de coisas feitas à pressão. Este não é o ritmo normal dos processos legislativos. Nós também entendemos que se deve respeitar o prazo de 30 dias e a nossa proposta é que se utilize aquilo que é normal nesta, em todas as comissões. Terça-feira é o dia de reuniões, a ministra não pode vir cá, até temos uma reunião livre, fazem-se 2 audições. Na terça-feira seguinte, a ministra também não pode vir cá, porque estará no estrangeiro, ou na quarta de manhã, a comissão estará na visita ao norte, mas chega na terça ao fim do dia, temos quarta de manhã, a reunião, quando não se faz à terça, por impossibilidade, costuma transferir-se para a quarta, então a reunião da semana seguinte, em vez de ser à terça, que a comissão não está cá, seria na quarta de manhã, em que fazíamos outras 2 audições. E, portanto, seguindo aquilo que é o processo normal, também não atrasando, não empatando, mas também não é preciso chegar aqui e ouvir as entidades todas de manhã à noite, como se não houvesse mais atividades e outras comissões a correr e outros trabalhos a correr. Portanto, parece-me que é perfeitamente normal e dentro dos prazos que se possa fazer metade das audições na próxima terça-feira e a outra metade na quarta-feira a seguir, que é quando provavelmente teremos a segunda reunião, e o processo corria normalmente, sem pressas, sem atabalhoamentos, e ninguém poderá dizer que isto é atrasar o processo, porque uma semana e meia aqui, ninguém diga que isto, ou 2 semanas, que é um atraso do processo.
Bem, ó colegas, vou dar a palavra à deputada Helena Pinto, que me pediu a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Independentemente de considerações que poderemos fazer, considerações políticas sobre este processo legislativo no seu conjunto e, sobretudo, na sua reta final, eu penso, Sr. Presidente, que um processo deste tipo, de uma reforma desta profundidade, e se me permitem, até utilizando alguma da argumentação do PSD, que sustenta o impacto e a importância desta reforma em todo o território, não deve ser feito de uma assentada só. Estamos na especialidade, mas como todos sabemos, penso eu, a fase da especialidade é uma fase da excelência do processo legislativo e deve ser feita com ponderação, com tempo, com reflexão. E tendo em conta o impacto desta reforma, que é histórica, penso que o devemos fazer assim e devemos dar o tempo para as audições, a disponibilidade para as entidades, todas elas merecem o nosso maior respeito, serem ouvidas e se serem colocadas as questões que são necessárias. E depois também temos aqui a audição com o UTRAD, que eu também gostaria de questionar qual é o calendário, qual é o lugar no calendário, digamos assim. Eu gostaria de saber a opinião do PSD sobre isso. Estava a pensar, eu, por exemplo, à partida, parece-me que deve ser a última, não é? Depois de ouvir, não sei qual será essa, mas pronto, sabemos que os parceiros e toda aquela documentação, e penso eu que há muita questão a perguntar ao UTRAD, não é? Sobre as decisões que tomou. Por isso, parecia-me, Sr. Presidente, que de facto as 4 entidades, incluindo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, num dia só, parece-me que não dá garantia absolutamente nenhuma de um processo ponderado, nem sequer está de acordo com a dignidade deste processo, penso eu, não é? Penso eu. Por isso penso que deveria ser, cumprindo os prazos e os termos regimentais, até fazermos este processo com toda a ponderação, calma, sem perder tempo, como é óbvio, trabalhando para ele. Portanto, a minha sugestão também vai no sentido de serem divididos pelas próximas semanas. Muito obrigada.
Muito bem, colegas, eu penso que há aqui, nós temos de ter em consideração o seguinte, no que toca à organização dos trabalhos, e aqui, enquanto Presidente, acho que tenho uma palavra a dizer. Há aqui questões, um método de trabalho para estes próximos 30 dias, porque, como sabem, a votação desta matéria, na especialidade, pode ocorrer em plenário, ou tem de ocorrer obrigatoriamente em plenário, e há 2 vias. Ou nós fazemos o trabalho na comissão, fazemos votações na comissão e depois, em plenário, os partidos declaram que aceitam o trabalho que foi feito em comissão, e facilita o trabalho no plenário, ou, independentemente do direito de cada um poder avocar para plenário tudo o que entender avocar em termos de especialidade e em certa especialidade. O que é que eu quero dizer com isto? Eu entendo que as audições, para a boa condução dos trabalhos e para isto não ficar tudo, digamos, afunilado no fim do prazo, e aí dá mau resultado, já temos experiências, eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com a lei do arrendamento, não quero, sinceramente. Gostaria que nós ponderássemos ouvir as entidades que têm de ser ouvidas, e aqui foram estas que foram votadas, o mais rapidamente possível. Acho que devemos ouvir. Devemos estabelecer, logo a seguir, um prazo para a apresentação de propostas. E entendo que devemos ouvir primeiro as entidades, porque é mais fácil ouvir as entidades, que todas têm uma opinião concreta sobre esta matéria. Não é uma coisa nova, não é uma matéria nova com que os confrontamos para daqui a 3, 4, 5 dias ou uma semana virem aqui prestar esclarecimentos, não é? Quer a ANP, quer a ANAF, quer a UTRAT, têm esta matéria muito bem preparada, muito bem estudada e sabem muito bem o que querem, todas elas, e portanto, ou na próxima semana, ou na outra semana, mas na próxima semana, se estiverem disponíveis, a UTRAT, por exemplo, não sei o que é que não pode ser ouvida na próxima semana, por exemplo, não sei. E estabilizar um prazo um bocadinho maior para a apresentação de propostas na especialidade. Sei lá, uma outra semana, para quem quisesse apresentar propostas. São propostas sempre no sentido de que elas podem ser apresentadas em plenário, é só para facilitar a vida no plenário. E essas propostas seriam depois apreciadas aqui, de modo a que nós, com uns dias de antecedência em relação ao fim do prazo, me pudesse permitir mandar o processo para a Sra. Presidente. Era esta metodologia que gostava que fosse seguida. As únicas entidades que temos aqui para ouvir são três. A Associação Nacional de Municípios está consciente do problema, não é uma coisa nova. A ANAF está embrenhada na questão, não é uma coisa nova. A UTRAT tem o problema todo na cabeça, portanto, não é uma coisa nova. Ah, e o STAL, sim, é o único. Mas o STAL também está, obviamente, consciente das implicações do processo e das suas consequências. Portanto, eu acho que devíamos não apressar, mas ouvir estas entidades no tempo mais rápido possível, estabilizar um prazo para a apresentação de propostas, aí entendo que os grupos se calhar querem falar com cada um dos municípios, é normal, para que não tenhamos no plenário, sobre cada uma das situações da lei, uma situação mais complicada do que o Orçamento de Estado. Em pleno plenário. Era só esta referência de metodologia que vos proponho.
Sr. Presidente, eu julgo que devemos discutir os dois pontos separadamente, as audições, o calendário das audições e o calendário de entrega de propostas de alteração, sendo que, concretizando o que eu disse, onde fui mais... fomos mais veementes no timing, eu gostaria que votássemos a data e eu propunha exatamente que realizássemos as audições. Temos três períodos de reunião, sem ultrapassar os prazos normais, estamos a falar de 4 de manhã, 4 horas na terça de manhã, 4 horas na terça à tarde, 4 horas na quarta de manhã. O quê? Não, eu sei, mas eu estou a dizer, exatamente por isso, nós terça-feira temos possibilidade de 2 de manhã, terça-feira 2 à tarde, e portanto essa é a proposta que eu gostaria que fizéssemos. Julgo que provavelmente, eu admitindo até que provavelmente a ANAFRE será das três entidades que não o trate, que eu concordo com a senhora deputada Helena Pinto, provavelmente o trate é aquela entidade que poderá ter... relativamente à qual nós podemos ter mais tempo de perguntas e mais tempo de respostas, e até sugiro que aí haja uma tolerância particular na grelha, exatamente porque por causa do papel particular que teve, mas julgo que eventualmente pode fazer sentido a ANAFRE ser de manhã juntamente com o sindicato, dando à ANAFRE um bocadinho mais de tempo do que por exemplo, e pormos à tarde a Associação Nacional de Municípios. Mas isso é uma questão que o Sr. Presidente poderá calendarizar bem. Eu julgo que 2 de manhã e 2 à tarde é uma proposta que eu gostaria que fosse votada. tinha sido, por exemplo, pode ser de manhã a NMP e a ANAFRA, ou de manhã o SINTA. E, não, eu diria, duas de manhã, duas à tarde. Eu acho que, eu concordo com a senhora deputada Helena Pinto, que, depois, que o trato deve ser a última das quatro. E, portanto, podíamos dizer, nós precisamos de... Eu julgo que é relevante, por exemplo, dizermos assim, o trato deve começar às 4 da tarde, terça-feira. E marcamos as outras, eu diria, provavelmente, com todo o respeito, a que demorará menos tempo será o Sintal. Desculpem. Já estou a Sintap e assim... Pronto. Mas eu diria que, exatamente, e portanto, provavelmente fará sentido que a ANAFRA ocupe parte da manhã também. Mas o Sr. Presidente também veja com a agenda dos próprios o que é que é...
Ver se estivessem de acordo em começar com a ANP, que era a primeira, não é? E depois a ANAF, podia prolongar-se até mais tarde, não é? Ficava com mais tempo, que é a ANAF, propriamente dita, e depois à tarde começar com o STAL, sei lá, durante uma hora e pouco, uma hora e meia, e depois às quatro começar com o trato até ao tempo que fosse necessário. Isso, e até se podia prolongar depois para outro dia. Bom, mas isto é só seguindo a metodologia da ordem que referiu, não as datas. As datas, os seus deputados e os partidos é que decidem, não sou eu. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu continuo a não compreender porque é que o processo de especialidade está a propor fazer reuniões que não estão no horário normal das reuniões, quando é perfeitamente possível, utilizando o horário normal das reuniões, fazer isto até o dia 19. Ou seja, daqui a 12 dias, que é basicamente menos de metade daquilo que é o tempo que está essa comissão. Portanto, nós sempre temos feito... Não estou a impor, estou-me a dirigir ao seu Presidente, porque se dirige ao Presidente, mas, obviamente, a proposta não é sua. Nós temos as reuniões normais da comissão, às terças-feiras. Na semana seguinte, repito, tanto fora a comissão, a reunião normal seria à quarta-feira de manhã, e permitiria fazer no horário normal das reuniões duas audiências num dia, outras duas noutro, e estaria terminadas as audiências, foram aquelas que foram aprovadas e mais nenhuma, no dia 19. Tendo em conta que ainda nem sequer desceu à comissão, presumo, que a votação foi há pouco tempo, não deve ter descido, e tendo nós 30 dias, isto estaria concluído 12 dias, nos primeiros 12 dias. Portanto, não percebo qual é a pressa de fazer a reunião normal na terça-feira e fazer uma reunião extraordinária à tarde para ouvir as entidades todas na próxima terça-feira, quando nós temos um mês para isto, e até na proposta que eu estou a fazer, isto ficava tudo ouvido nos 12 primeiros dias em que ela desta à comissão. E depois podia o processo seguir para cima, porque não haverá votações aqui.
É interpretar o sentido da proposta da maioria, não é? E como a maioria, por mais que os outros partidos digam, tem maioria e pode impor o seu calendário, tentei, interpretando as primeiras palavras da maioria, senhores deputados do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, tentar organizar o calendário. Não é uma imposição do Presidente. Agora, o Presidente está atento à composição da Comissão, colegas. E como o regimento permite à maioria isso... Não vale a pena estar a chover no molhado.
Permite-me, Sr. Presidente. Sim, obviamente que as minhas palavras não eram dirigidas assim. Eram dirigidas à maioria, neste caso ao PSD, que avançou esta proposta.
Bom, vamos votar então. Sim, vamos votar em alternativa. Não, vamos votar a proposta do PSD de audição da ANP de manhã, se eles puderem, que eles podem dizer que não vêm.
Não, claro. Eu acho que o trato é a última a partir das 4 da tarde, as outras calendarizadas como for,
sim,
possível,
okay,
para
pronto.
As próprias no
então,
resto do dia.
A ANAF pode ser a primeira, se a ANP só puder chegar ao meio-dia, outra, uma alternativa, sendo que a ANAF é a partir das 4 da tarde. Helena Pinto, tenha a bondade.
O trato.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas é só para clarificar, eu também acho que não vou prolongar a discussão, porque acho que não, nem sequer vale a pena, mas pela eventualidade... E gostaria de questionar diretamente a bancada do PSD. Na eventualidade de alguma destas entidades não poder no dia 11, o PSD está aberto a que mude para outro dia as audições, certo? É porque da primeira intervenção do seu deputado pareceu que agora...
Ó colegas, Helena Pinto.
Exato, no primeiro deputado, ponto.
Ó deputada Helena Pinto, vamos lá ver. É evidente que quando nós deliberamos ouvir... Não deliberamos ouvir no dia tal, não é? Isso foi uma questão que você levantou ainda agora, na outra questão. E, portanto, obviamente, se nenhuma das entidades puder, às 10 da manhã, terça-feira, Não é esta a prática da Comissão, é tentar acertar. Agora não há aqui expedientes. Bom.
Eu respondo, eu julgo que foi muito importante a pergunta da Sra. Deputada Helena Pinto, que eu respondo com todo o gosto. E já estava implícita há pouco na minha resposta. Sem prejuízo destes, todas estas entidades serem entidades coletivas, com órgãos coletivos, que têm naturalmente regras próprias para serem representadas não dependentes de uma pessoa, portanto, devo-vos dizer que vejo com dificuldade uma impossibilidade absoluta de qualquer das direções destes órgãos não poder estar presente numa hora específica a pedido do Parlamento. Eu julgo que o senhor deputado Paulo Sá está...
Temos que ver o regimento.
Acho que o senhor deputado Paulo Sá...
Eu para a próxima peço para não gravar em audiência em áudio.
Acho que o senhor deputado Paulo Sá está a querer confundir as qualificações de órgão singular e órgão coletivo. As direções de cada um destas entidades são órgãos coletivos e julgo a saber, como já aconteceu, não é? Já aconteceu com quase, julgo quase todas elas serem representadas em atos parlamentares por pessoas até que não eram o seu presidente. Nós tivemos isso com o presidente da Associação Nacional de Municípios na última audição parlamentar a propósito do orçamento, com o CETAL, julgo que, enfim, é um coletivo e, portanto... a minha resposta é, mesmo e apesar de perceber mal indisponibilidade para estarem presentes na terça-feira, por isso, desde o princípio, nós dissemos, se não podem terça, poderão na quarta de manhã. Mas ponto, poderão na quarta de manhã.
Essa do ponto não é uma prática regimental da Assembleia da República, Sr. Deputado Leitão Amaro não introduz isso. Bom, Sr. Deputado Leitão Amaro, deputada Helena Pinto, já o Presidente já disse o que tinha a dizer sobre esse ponto. Ouça, siga a metodologia. Calma. Bom, vamos votar então. Posso pôr à votação as audições de terça-feira, dia 11, propostas pelo PSD e pelo CDS, não é? Ou dia 12 de manhã, se não puder. Não. 12 de manhã. Altino Bessa, você sabe que é preciso pedir autorização ao Presidente para... reúnem porque estão autorizadas pela Presidente. Vamos lá ver, colegas. Altino, posso pôr à votação? Percebi então a vossa proposta, não é? PSD, CDS, é terça de manhã e terça à tarde. Se não puderem, arranjar-se-á quarta de manhã também um momento para audição. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, PS, PSD, contra PC, Bloco, abstenção, PS. Convocá-los-ei. Mais matérias que eu tenho para esta reunião. Ah, agora, propostas de alteração, sim, que era uma matéria que eu já tinha falado. Propostas de alteração. Senhores deputados, agora ouço-vos. Prazo para propostas de alteração. Estou a ouvir-vos. Sr. Deputado Helena Pinto. Eu gosto muito da Helena Pinto.
A minha pergunta, eu começaria por uma pergunta. Antes, eu acho que antes de fixarmos qualquer prazo... A minha pergunta é, vão fazer propostas de alteração? Não, eu não... Podem... A resposta...
Sr. Deputado, agradecia que não desse respostas por mim. Deixe-me responder. Como disse, pode ser essa, eu posso ter outra. Não sei, pode. Obrigada. Eu acho que é perfeitamente prematuro. A lei acabou de ser aprovada, embora se conheçam as posições políticas. prematuro anunciar se existem ou não propostas de alteração. Aliás, Sr. Presidente...
É anunciar, é qual é o prazo
Sr. Não, Sr. Presidente,
que
a pergunta,
dado para a apresentação de propostas.
Sr. Presidente, a pergunta foi dirigida ao meu grupo parlamentar, em concreto, se tínhamos ou não propostas de alteração. Bom, eu só entrei agora nesta legislatura. No passado não se faziam anunciar as intenções de propostas de alteração, mas talvez tenha mudado e sobre isso o Sr. Presidente vai-me esclarecer, com certeza. Sim. Agora, a minha proposta concreta é que, no mínimo, acho eu, e já é curto, porque não costuma ser, aliás, sempre mais tempo, uma semana para os partidos apresentarem as propostas de alteração. Parece-me adequado.
Eu aceito a proposta do Bloco de Esquerda, uma semana a partir de hoje, sexta-feira da próxima semana.
Eu até propus mais no princípio da minha intervenção.
Exato, Sr. Presidente. Senhor Presidente.
O Bloco de Esquerda é que não está atento às palavras do Presidente. PSD. PS, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, a minha impressão há pouco, o Sr. Presidente até fez uma proposta justa, que era, depois das audições, então, haver um prazo para a entrega de propostas. Era só para clarificar aqui se, o que é que estamos a falar. Portanto, o pedido é uma semana depois de determinadas audições, será terça ou quarta-feira da próxima semana, ou é uma...
Eu propus... Peço desculpa. Eu até fiz a proposta no princípio de metodologia, quando falei de metodologia, ouvir as entidades e até disse que se deviam ouvir o mais rápido possível, de acordo com até com a proposta que o CDS, que o PSD e o CDS estavam a fazer, para, no quadro dessa também audição, não é? Porque senão é um ato inútil. Os deputados querem ouvir para algo. Senão, no quadro do processo legislativo, é um ato inútil estar a ouvir estas entidades. É para alguma coisa, não é? E qual é o processo legislativo que isto está cá? É para apresentarem propostas ou não? Não é? Parece que estou a ter um raciocínio lógico, acho eu, não sei. Não sou muito político, confesso. E, portanto, dar 8 dias a partir de, 8 dias a partir de terça-feira. Portanto, terça-feira ouvem estas entidades... Sim, terça ou quarta, deputado. E dar 8 dias para apresentarem as alterações, se quiserem apresentá-las. Elabora-se sobre essas alterações até ao fim, não sei, do mês, até temos agora temos plenário 26 e 27. Não é? 26 e 27, ou 27 e 28, 27 e 28, não é? Vê-se na primeira, segunda semana, que está terminado, não é? A gente tem de mandar isto, eu quero mandar isto para o Presidente da Assembleia da República. Que dia, quando é que termina o meu prazo? 7 de janeiro, pois, tem de ser enviado até ao fim de, se calhar até ao fim do... Sim, mas também dá. Sim. Até ao fim do... 2, 3, eu quero... 4, não quero deixar esgotar o prazo, não quero mandar isso dia 28 ou 29. Quero mandar isso 2 ou 3 dias antes, pelo menos. Em tese posso... Aliás, a própria Presidente pode agendar isto em plenário quando ela entender. Que a especialidade corre para a Comissão e para o plenário. É um processo especial, colegas. Também não estejam aqui com coisas na cabeça que isto é um processo especial. E a senhora Presidente pode dizer assim, olha, não resolve, a Comissão tem isso aí a marinar, epa, vai à Conferência de Líderes e leva isto a plenário. Porque a competência não é minha. Ela fez descer isto. Minha, quer dizer, nossa, competência é do plenário. Não é? E o plenário pode dizer, não, é a altura, queremos. O que é que os senhores fizeram? Ah, ouvimos ali umas pessoas e estamos à espera da apresentação de propostas. Está bem. Dizem, pronto, não fizeram nada. O Sr. Deputado tenha a bondade.
Só quer que considere como processo especial.
Compreendo os argumentos dos partidos que aduziram, entretanto, e de um prazo relevante a partir das audições. Temos reunião dia 19, quarta-feira, e eu julgo que o prazo deve ser o prazo que os grupos parlamentares aceitem que seja fixado para que no dia 19 se possa fazer a discussão e se considerarmos que deve haver votação aqui na especialidade. E, portanto, se os partidos entenderem que o dia 18, terça-feira, não inviabiliza discussão e votação na sexta, que seja dia 18. Se entenderem que o 17 não inviabiliza... Seja 17. Se todos os partidos, se se todos os partidos aceitarem que na reunião que nós pudermos começar, por exemplo, às 10h30 de quarta-feira, dia 19, possamos começar a fazer, possamos fazer a discussão e a votação na especialidade no dia 19, portanto, mais de uma semana depois das audições, eu julgo que nós podemos fixar. E, portanto, eu estou preocupado, julgo que percebem, ouvindo o que os senhores deputados disseram, no mínimo uma semana, e eu disse, então, uma semana a partir de hoje. Não, uma semana a partir das audições. Olhando para o calendário, sabemos que temos reunião dia 19. Se os senhores deputados disserem assim, fazemos reunião dia 19 e no dia 19 tenham as propostas chegado, por exemplo, até terça-feira, à hora do almoço. São distribuídas pelos serviços até terça-feira, à hora do almoço. Se ficamos com terça-feira à tarde, à noite e o princípio da manhã, e na quarta-feira, às 10, o que seja, começamos a discussão e a votação na especialidade. Portanto, se assim for e com este compromisso, por mim, podemos fixar terça-feira, ao meio-dia, a entrega de propostas. Com este dado, que na quarta-feira não vamos invocar que recebemos só na véspera.
Alguma coisa mais?
Sr. Presidente, gostava de saber o que é que vai ser votado, que eu não assumo compromissos para além daquilo que tiver a ser votado. Portanto, gostava de saber exatamente o que vai ser votado e eu voto que...
Vai ser votado duas coisas, duas propostas que o Sr. Deputado Leitão Amaro fez. Uma, que o prazo para entrega de propostas de alteração seja dia 18 ao meio-dia.
Não. Sr. Presidente, a minha proposta tem três partes e, por algo que acabei de ouvir, vai ter uma terceira parte. Então, a primeira parte é dia 18 ao meio-dia as propostas. E é conjunta e não desagregada a proposta. A proposta de calendário é assim. Primeiro ponto. Propostas de alteração até dia 18 ao meio-dia. Distribuídas pelos serviços de imediato. Reunião marcada no dia a seguir, a 19, para discussão e votação. E terceira parte da proposta, quer que... Não, está bem. Se os partidos entenderem que há votação indiciária. Porquê? E é preciso unanimidade para esse efeito? Não, estou a perguntar. Basta um partido? Pronto, então fazemos a discussão nesse dia, mas é preciso dar por concluído o processo na especialidade para reenvio. Sobre isso é preciso haver,
claro,
uma votação.
Claro.
Não é preciso dar por concluído o processo e dizer... Não é isso.
Helena, desculpa lá. Vamos lá ver. Basta que haja um partido. Vamos lá ver. O 150, é claro, do regimento, vamos lá deixar discussões. Carlos Silva, vai lá ver se a gente tem calma. Tem calma. O artigo 150 é muito claro ao dizer que é assim. Salvo o disposto nos números 4 e 5 do artigo 168 da Constituição, que eu já há pouco esclareci qual era, a discussão e votação na especialidade cabem à Comissão... não é isso, ó Carlos, mas isto é... Eu depois falo contigo fora disto. Depois explico-te. Salvo o disposto no número 4 e 5 do artigo 168 da Constituição e no Regimento, a discussão e votação na especialidade cabem à Comissão Parlamentar competente à razão da matéria. Se há aqui um partido que diz não quero votar na especialidade, não quero organizar os trabalhos, o que é que a Comissão quer? Fazer só estas diligências, ouvir estas entidades. Ouvidas, remete o processo para a senhora Presidente. Para mim é clarinho.
Isso pode ser feito exatamente...
Não é, para mim é clarinho. Para mim é clarinho. Não, eu faço é no dia seguinte às reuniões, às audições das reuniões. Senhora Presidente, está aqui, envio.
Não, poder ser, mas eu julgo que faz sentido haver uma discussão adicional. Um prazo de propostas e uma discussão adicional. Eu julgo que essa discussão pode se realizar nesse dia, uma vez que não há votação, não há prerrogativa de adiamentos, e, portanto, a minha proposta tem duas partes, é essa. Dia 18, propostas de alteração até ao meio-dia, e 19, reunião.
Sr. Presidente, peço desculpa, não é isso, estamos a dizer todos o mesmo, mas por palavras diferentes. A questão é, este pode ser, e o Sr. Presidente confirmará ou não, podem ser avocada pode ser avocada a plenário a votação dos artigos na especialidade deste projeto de lei, certo?
Sr. Presidente.
Deputada, não, 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 é ao contrário, há pouco fui explícito. Todo este processo, obrigatoriamente, nos termos da Constituição da República, é votado em plenário. As comissões, como fizemos em Lisboa, colegas, isto é igualzinho ao processo de Lisboa. Exatamente. Igualzinho ao processo de Lisboa. Plenário, generalidade, desceu à comissão para diligências que os partidos entendessem. Sendo que o plenário não prescinde do seu poder de votar na especialidade e cumprir o dispositivo constitucional. Ok? O que é que nós fizemos aqui? Por consenso, decidimos fazer uma votação indiciária na especialidade. Não é uma votação final, porque nós não podemos avocar poderes do plenário. É uma votação indiciária. E a Presidente chega lá e diz assim, todos os partidos estão de acordo em votar aqui no quadro da indiciária, que é o guião que eu lhe mando, a dizer à linha B, tal, 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 todos damos. Então faz-se só uma votação e votam os artigos todos, faz-se uma. Qualquer partido lá pode dizer, Senhora Presidente, sim, há uma indiciária, mas nós queremos, exigimos a discussão do artigo tal, do artigo tal, do artigo... Até exigimos a discussão de tudo aqui. É só isto. Portanto, isto é muito claro.
Portanto, face à explicação que dei, eu fui taxativo, mas digo, portanto, informarei se concordamos ou não com as votações aqui em plenário, mais perto da data. Tendo em conta a...
Quero... Já percebi.
Posso?
Portanto, o Paulo Sá diz assim, epá, vamos, discutamos lá o dia... A apresentação de propostas e o dia.
Tendo em conta o decorrer do processo, as votações apresentadas, a discussão à vida, anunciaremos se aceitamos as votações iniciais aqui ou se pediremos total ou parcialmente em plenário.
Senhor Presidente, eu faria a proposta, porque sei que implica a autorização da Senhora Presidente e pedia que fizesse essa diligência, que nessa própria quarta-feira, para o caso de ser necessário não concluirmos o processo de manhã, que ficasse já marcada uma reunião da Comissão no final do plenário.
Não é preciso pedir com autorização da Senhora Presidente. Só é preciso pedir a autorização da Presidente durante o plenário. Portanto, pode já ficar marcado.
É isso.
Não tem problema. Eu já, na lei de... Em diversas,
no mesmo dia, ao final da
em diversas leis, em diversas comissões, trabalhei...
No dia 19. Portanto, começamos de manhã, se não chegar o tempo, acabamos à tarde. Acabamos ou continuamos à tarde?
Muito bem, será agendada. Será agendada e se vocês podem. Muito bem, então está assim, está decidido, está votado. Alguém vota contra esta metodologia? Alguém vota? Não, ninguém vota contra. Está... Bom, abstém-se, Paulo Sá, pronto. Paulo Sá, está vestido. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, colegas, que eu não me tenha lembrado?
Okay.
Só para vos dizer o seguinte.
Okay.
Na terça-feira de manhã, deste informação ao plenário da Comissão e aos senhores dois vice-presidentes, um saiu, mas eu já dei a informação, o outro é o senhor deputado Paulo Sá. A senhora, onde é que está o... Está aqui. Na terça de manhã, eu, presidente, tinha-me sido pedido a mim, que não à Comissão, mas a mim, que recebesse a vice-presidente da Comissão da População, Recursos e Ambiente, da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e co-presidente da Rede Internacional de Bambu e Vime, às 10 da manhã. E às 11:30, a delegação da Comissão Parlamentar de Política Regional e das Autarquias, junto à Assembleia Nacional da República da Bulgária. Portanto, eu acho que os senhores dois vice-presidentes me deviam acompanhar, era a proposta que ia aqui fazer, é na terça de manhã. Portanto, o Paulo Sá não me vai poder acompanhar, que está aqui. O nosso segundo vice-presidente também não vai acompanhar, porque vai presidir a reunião das audições de manhã, e eu farei aqui estas reuniões. Às 1 da tarde, a reunião com a senhora presidente da Assembleia da República, reunião de presidentes, e portanto eu estarei às audições da tarde, da manhã estará o senhor vice-presidente, o senhor primeiro vice-presidente. Quanto aos outros assuntos? Os outros assuntos estão na agenda, o que é preciso dos outros assuntos? Evidente, então...
E vou...
Ao senhor deputado Jorge Figueiredo. Deputado, ainda não sou. Não é, mas o senhor Jorge Figueiredo, a agenda está... tem que estar estabilizada. Mas temos que continuar, não é? Os trabalhos, eu não posso fazer aqui o interregno. Bom, e temos outras coisas, e também temos as audições da Lei de Matos do Ambiente. Eu, na próxima reunião, quero fazer aqui um ponto de situação de todos os trabalhos que temos em mão, que não são tão fáceis como isso.
Sr. Presidente, acho que, só para relembrar, para as audições da próxima terça-feira, qual é o tempo disponível para cada grupo parlamentar?
É aquele que está nas grelhas, temos aí uma
grelha. Não é grelhas, porque isto é uma audição que não é...
Os 5 minutos habituais? Se é para as audições, é as condições que temos estabelecido para todas as condições, é os 5 minutos.
Ok, é só para confirmar.
Mas, Sr. Presidente, só... Sr. Presidente, com certeza, embora neste... Sr. Presidente, se me permite, neste, comunicarmos já para não repetirmos essa discussão na próxima semana, os grupos parlamentares requerentes não prescindem, mas não quer dizer que não vão exercer, que o vão exercer, o direito de apresentar o requerimento no início de cada uma. Nós temos prescindido. Os grupos parlamentares requerentes não prescindem, para que isso fique claro, mas comunicamos na altura se exercemos ou não o direito regimental, que não temos exercido nas outras, mas podemos sempre, de apresentar o começar por uma intervenção dos requerentes apresentando o requerimento. Certo? Portanto, são 5 minutos. Nós temos.
Não está estabelecido para este tipo de audições. Este tipo de audições está estabelecido há imenso tempo. É que nós temos um requerimento.
Senhor Presidente,
essa prática não existe.
Eu peço desculpa. Esta Comissão, tal como as outras, tem e guarda essa prerrogativa. Neste caso, no conjunto de audições que nós fizemos, temos decidido não aplicar, não exercer, mas é um direito e uma prerrogativa que os grupos parlamentares têm. E eu julgo. E aquilo que eu queria dizer, exatamente para não estarmos a repetir a discussão à frente dos nossos convidados, é os grupos parlamentares requerentes, não quer dizer que a vão utilizar, eu posso dizer desde já que provavelmente não vamos utilizar em todos os casos, mas em alguns casos podemos querer utilizá-la e é uma prerrogativa normal e eu acho que todos nós que estamos em outras comissões temos essa prática, acho que não vale a pena estarmos a fazer um assunto sobre isso. Por alguma razão é que os grupos parlamentares muitas vezes se antecipam a outros a apresentarem requerimentos, é uma coisa normal. Nós queríamos só que ficasse claro, podemos utilizar naquelas que entendermos. Obviamente, na Lei de Bases do Ambiente, onde temos 13, e na das Águas, onde tínhamos 23 ou algo assim, os requerentes, que foram sempre os partidos da maioria, optaram por não exercer esse direito. Neste caso, a única coisa que eu queria dizer é que a prerrogativa, queremos que ela se mantenha e comunicamos na altura se a usamos ou não.
Então, se comunicarem na altura que querem usar a prerrogativa, ó Paulo Sá, ouça-me com atenção, colega, podem esperar só 2 minutos. Se o PSD quiser optar por outra grelha, segue-se a grelha das audições, que está estabilizada. É um direito de todos os partidos, regrupo requerente, intervenção inicial, 8 minutos. Primeira ronda, segunda ronda, terceira ronda. É esta grelha que querem? Que só estou a perguntar, temos de nos organizar.
Ó Sr. Presidente.
Não me parece que seja
o mais conveniente. Sr. Presidente. Sr. Presidente, sabe bem que nesta comissão nós temos, nas várias audições que adotámos até agora, grelhas de intervenção de tempos iguais para todos os grupos parlamentares. Ponto 1. O que não implica que os grupos parlamentares requerentes não tenham o direito de apresentar o requerimento e sempre o tiveram. E não foi exercido nisso e eu não... E eu não percebo.
Não.
Se quiser, é necessário fazer uma proposta de uma grelha especial para estas audições. Só preciso fazermos isso.
Eu não estou a perceber porque é que o Sr. Deputado Leitão Amaro... Vamos lá ver. Sr. Deputado Leitão Amaro, todas as audições que a gente tem feito em conjunto, para certos temas específicos, nós fazemos no quadro daquela grelha que temos estabilizada. Fizemos para a água, fazemos tal. Não seguimos a metodologia das audições quando é uma audição para uma entidade concreta. Para uma entidade concreta nós nem discutimos, temos essa grelha. É a grelha que está aprovada. É a grelha da Comissão, que a conhece tão bem como eu. Não é verdade? Como este pedido é feito no quadro da audição, utilizando até o seu argumentário de fazer, digamos, de fazer quatro audições no mesmo dia, não é? No quadro de uma matéria específica que está tão bem formatada, tão bem esclarecida, pensei que queriam seguir a mesma metodologia. Se não querem, eu terei de aplicar o regulamento, era isso que eu lhe queria dizer. O regulamento das audições. A grelha que está acoplada ao regulamento da Comissão, para cada audição, em concreto. É isso que farei.
Sr. Presidente, pronto, com insistência, não percebo porque a imposição de que a grelha de 5 minutos a cada um, que é o que temos que seguir nas audições, não tenha algo que existe em todas as audições a requerimento, mas se o Sr. Presidente considera que a única forma de manter essa grelha é que os partidos prescindam desse direito, assim seja.